Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Arthur Lira, além de comentários dos nossos colunistas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse no programa Conversa com Bial da TV Globo que errou ao chamar o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais de desafeto pessoal e incompetente. Será que dá mesmo para acreditar nessa fase paz e amor do Arthur Lira? Com a palavra, o Josias de Souza.
Jamais se deve confiar num arrependimento do Arthur Lira. Quem se arrepende como ele, se desarrepende com a mesma velocidade. Quer dizer, na mesma entrevista em que ele admitiu ter errado ao chamar o Alexandre Padilha de incompetente, o Lira reiterou que a articulação política do governo não funciona. Portanto, ele considera que o articulador é incompetente. O Arthur Lira se exibiu para as câmeras do programa do Pedro Bial num figurino muito diferente do Lira que se reuniu a portas fechadas com o Lula no domingo. Esse Lira da ribalta, ele insinua que o coordenador político do Palácio do Planalto é incapaz de todo. E o Lira das sombras, aquele que esteve com o Lula no domingo, esse se revela um personagem capaz de tudo. Então, embora o Arthur Lira esteja aí descendo a ladeira de uma presidência já em fim de ciclo, ele ainda é o dono da pauta na Câmara dos Deputados. Né? E como dono da pauta, ele pode infernizar ainda o segundo ano de um governo que mantém um olho ali na inflação dos alimentos, o outro olho na curva descendente das pesquisas do presidente, do próprio governo. Né? E o Lula, chefiando um governo minoritário no Legislativo, ele se viu compelido a requentar o café do Lira. Então os dois celebraram aí o enésimo armistício.
O José Roberto de Toledo expôs os números das emendas que o governo liberou para o partido do Lira depois do encontro com o Lula.
Quem que foi beneficiado principalmente de segunda-feira para cá? O PP do Arthur Lira, que tinha ficado em décimo lugar no ranking das liberações da semana passada, hoje, entre ontem, hoje e anteontem, recebeu mais de $500 milhão de reais e já está em terceiro lugar.
Melhorou bem. Entendeu?
Melhorou, está acima da quantidade de deputados que ele tem.
Medalha de realmente, bronze.
Exatamente. Então, e o PL foi o que mais recebeu, partido do Bolsonaro, essa semana. Né? Enfim, mudou. Depois da conversa do Lula com o Lira, eles realmente arrancaram a torneira fora, está uma torrente de verbas. Vamos lembrar, o governo é obrigado a pagar, não é uma escolha, ele só controla quando ele vai fazer isso, essas emendas individuais, que é o que estão sendo pagas. Como você disse, tem algumas emendas que são obrigatórias e outras nem tanto. As individuais, que são aquelas assinadas pelos deputados e senadores, são essas que estão sendo liberadas pelo governo. Fora essas daí, tem as emendas de bancada, estaduais, que não tem um autor só, é toda a bancada, né? Todos os deputados ou todos os senadores daquele estado, e tem as emendas de comissão. Essas daí, parte delas é obrigatória, parte não é.
Uma comitiva de parlamentares brasileiros vai viajar aos Estados Unidos para discutir com os congressistas americanos sobre os ataques à democracia e os embates com Elon Musk. O deputado federal, pastor Henrique Vieira, vai fazer parte desse grupo e contou detalhes ao UOL News.
É uma comitiva de deputados que participaram da CPMI do 8 de janeiro, sob a condução da senadora Elisiane, que foi a relatora. Nós vamos ser recebidos especialmente pelo congressista James Haskin, que foi o protagonista lá da investigação sobre o ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos. Então, isso já diz tudo. É uma troca de experiências, de informações entre parlamentares, que tanto lá quanto aqui investigaram e enfrentaram essa tentativa de golpe contra a democracia. Então, vamos falar da experiência das duas investigações, vamos falar sobre estratégias de enfrentamento à extrema-direita, ou seja, ao negacionismo, à desinformação, ao fundamentalismo religioso e ao nacionalismo cristão. Então, é troca de experiências, solidariedade democrática e compartilhamento de estratégias para defesa da democracia e de enfrentamento ao que falávamos agora há pouco, ao significado violento e antidemocrático do que é a extrema-direita nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Não tem gasto de dinheiro público. Até onde eu sei, essa informação está bastante equivocada. Não tem oneração para o Congresso. Falo por mim. Não tem um centavo do dinheiro público. É missão oficial sem custo para a Câmara.
Reinaldo Azevedo elogiou a iniciativa dos parlamentares.
É bom que os parlamentares, esses parlamentares vão conversar com democratas, etc., e um pouco apresentar uma outra visão em relação a tudo aquilo que tem sido dito lá fora, acusando suposta censura aqui no Brasil, lembrando o ambiente em que as páginas e perfis que foram retirados do ar foram submetidos a essa sanção, né? Porque, na verdade, praticavam um crime. É importante que façam isso, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu diria, tem que ser até mais frequente a busca. Internacionalizar esse debate hoje é uma das coisas que o Brasil tem de fazer, né? Porque sim, o mundo está submetido a uma tentativa de construção. Quem não sabe o que quer dizer essa expressão, depois dá uma procurada, porque se eu entrar em minudência, vou muito longe. Mas a construção do que se chama ente de razão, uma espécie de do estabelecimento de uma visão superior e universal de mundo que vá controlar todo o resto, a extrema-direita hoje está um pouco não. Ela está organizada tentando criar isso, né? E submeter os países. Não tem nada de conspiratório nisso. Eles se encontram, eles planejam coisas, eles fazem coisas. Eles estão juntos em operações.
Vamos falar sobre o Elon Musk? No UOL News, o deputado federal Kim Kataguiri defendeu o bilionário.
Olha, eu acho que até agora, né, com os documentos que eu tive acesso até hoje, o que nós tivemos são decisões que não deram o seu fundamento para as plataformas, o que seria necessário, o que seria dever legal, né, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, expor o fundamento das suas decisões quando obriga uma plataforma a retirar uma conta do ar ou retirar uma publicação do ar, mesmo porque a própria plataforma tem o direito de se defender judicialmente também, é garantido pela nossa Constituição, contraditório e ampla defesa, e o devido processo legal não tem sido respeitado, né, de acordo com os documentos que, inclusive, a comissão do parlamento americano divulgou e que nós tivemos acesso, né? Para além disso, a questão da censura prévia também, né? Uma coisa é você responsabilizar uma pessoa por algo que ela publicou, por algo que ela disse, e daí remover o conteúdo, remover aquilo que ela falou, tirar do ar, né, em razão do conteúdo ser criminoso. Outra coisa é você excluir ou suspender a conta de uma pessoa e partir de uma premissa de que tudo que ela vai falar a partir dali é crime. E isso é censura prévia e é vedado pela nossa Constituição. Então, nesse sentido, eu acredito que o Elon Musk tem razão em dizer que há uma violação da legislação brasileira, que há uma violação da Constituição brasileira. E, infelizmente, o que eu vejo é um movimento de retaliação, né, por parte, principalmente, do governo Lula e por setores do Supremo Tribunal Federal, que se sentiram insatisfeitos e não conseguiram aprovar o PL 2630, que foi legitimamente derrotado aqui na Câmara dos Deputados, mas o governo parece, e o Supremo parece, tá irresignado com a vontade popular que ficou demonstrada pela derrota desse projeto.
Mas Musk também está enfrentando problemas fora do Brasil. Jamil Chad falou sobre o embate entre o bilionário e o governo da Austrália.
O que acontece, então? Tem aquele ataque a uma igreja em Sydney na semana passada. Esse vídeo circula. Quando esse vídeo circula, algumas plataformas tiram ela das redes, mas a plataforma de Elon Musk não retira. E aí o que faz a comissão? Ela entra com uma liminar na justiça australiana, pedindo justamente que a justiça australiana impeça a plataforma X de divulgar, ou pelo menos derrube, toda vez que isso for colocado no ar. E aí o que acontece é que um juiz, na segunda-feira, ontem, decide que então Elon Musk tem 48 horas para tomar essa decisão. E o que faz o Elon Musk? Ele não retira, ele contesta, em primeiro lugar, ele entra com uma liminar, ou na verdade com um recurso para derrubar essa liminar, e ao mesmo tempo passa a atacar todas as instituições australianas. Chama a comissária que tomou a decisão de comissária da censura. E aí faz toda uma série de ataques ao governo australiano. O que é curioso é que, claro, o primeiro-ministro australiano sai em defesa das próprias instituições australianas. Não é que ele saiu em defesa um tipo de vídeo, etc. Não, ele sai em defesa do sistema criado na Austrália para, segundo o primeiro-ministro, proteger o cidadão. Muito bem. E aí o que faz Elon Musk? Continua com os ataques, exatamente o que aconteceu no Brasil, elevando o tom, dobrando a aposta, né, de ataques contra aquele governo. Até que hoje, então, o primeiro-ministro australiano disse que ele vai desafiar Elon Musk, ou seja, que vai enfrentar Elon Musk, e chamou o empresário de bilionário arrogante.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais. Uau.